Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de julho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, remédio de graça.
95% das medicações do Farmácia Popular serão fornecidas sem custo aos beneficiários.
10 novos medicamentos entraram na lista dos que serão totalmente gratuitos a partir de agora. Entre eles, alguns para glaucoma, colesterol e mal de Parkinson. Graziela Mendonça.
3 milhões de pessoas que já utilizam o programa devem ser impactadas. E a economia no bolso de cada usuário pode chegar a R$ 400 por ano.
E também na Voz do Brasil de hoje, meio ambiente.
425 milhões de reais para financiar projetos voltados para o estímulo à coleta de material reciclado e melhoria das condições aos catadores.
Ministério, empresas estatais, bancos públicos e fundações vão investir em iniciativas como capacitação, modernização de galpões e apoio para os que foram atingidos pelas enchentes no sul do país.
E ainda, a Operação Pantanal, coordenada pelo governo federal, já conseguiu extinguir 55% dos focos de incêndio no Pantanal.
Mais de 800 profissionais trabalham contra o fogo no bioma e novos brigadistas devem ser contratados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Do Rio Grande do Sul à terra indígena Yanomami, no Mato Grosso do Sul e no Paraná.
Projetos que estimulam a coleta de material reciclável e a logística reversa de rejeitos. E também o desenvolvimento socioeconômico dos catadores vão receber apoio do governo federal.
São mais de 425 milhões de reais investidos por bancos públicos e fundações públicas, empresas estatais e ministérios.
Eles vão financiar iniciativas como capacitação, modernização de galpões e apoio para os que foram atingidos pelas enchentes no sul do país.
Lúcia Fernandes trabalha há 20 anos como catadora em Brasília. Hoje atua em uma cooperativa e uma associação de catadores e conta que a reciclagem é o que traz o sustento da família.
Não só para a minha família, como consigo ajudar os meus parentes também e os meus filhos também. Hoje o sustento deles é exclusivamente da catação.
Nesta quarta-feira, o governo federal anunciou uma série de ações e programas para os catadores de materiais recicláveis, que somam um investimento de 425 milhões de reais. São iniciativas como o Novo Cataforte, que conta com a participação de bancos públicos, fundações, ministérios e estatais, e tem o objetivo de ampliar a participação dessas organizações na coleta seletiva e logística reversa. O investimento no programa será de 103 milhões de reais. O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Itaipu Binacional vai investir 278 milhões de reais para apoiar ações de gestão dos resíduos e saneamento em 54 municípios do Paraná e um do Mato Grosso do Sul. Já os Ministérios dos Povos Indígenas e do Trabalho e Emprego investirão 20 milhões de reais no desenvolvimento de um projeto para ações de gerenciamento de resíduos sólidos na terra indígena Yanomami. E o projeto Conexões Sustentáveis da Petrobras vai destinar 17 milhões de reais para apoio aos catadores do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes. Já o Ministério das Cidades vai lançar um edital de 11 milhões de reais para projetos que fomentem a inclusão socioeconômica da categoria. E o Ministério do Meio Ambiente investirá um total de 17 milhões de reais para apoiar cooperativas e associações de catadores. Os anúncios foram feitos durante reunião do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica no Palácio do Planalto, coordenada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo.
O Brasil conta com aproximadamente 800 mil catadores. São homens e mulheres que muitas vezes, à margem do sistema formal de emprego, desempenham um papel essencial na cadeia produtiva da reciclagem, promovendo a sustentabilidade e reduzindo os impactos ambientais negativos.
O presidente Lula reforçou a importância do trabalho dos catadores.
É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz. Porque muitas vezes vocês estão catando a sujeira que eles jogaram na rua.
Por meio do programa Conexão Cidadã, serão investidos ainda 6 milhões de reais para facilitar o acesso de catadores não associados ou em situação de rua a programas sociais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais 10 medicamentos oferecidos nas farmácias populares de todo o país vão poder ser retirados sem custo a partir de agora.
Com isso, a gratuidade chega a 95% dos remédios e insumos oferecidos pelo programa do governo federal.
A novidade vai beneficiar quem retira remédios para colesterol, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.
No ano passado, 22 milhões de brasileiros acessaram os benefícios do Farmácia Popular, podendo se tratar com custos menores ou de graça.
Com a mudança, 39 dos 41 medicamentos e insumos do programa Farmácia Popular passam a ser oferecidos gratuitamente para a população. Antes, eram 100% gratuitos, somente remédios para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais. No caso dos demais, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência e o cidadão entrava com o restante. Agora, a gratuidade total chega a 10 novos medicamentos indicados para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa devem ser impactadas. E a economia no bolso de cada usuário pode chegar a R$ 400 por ano. Gente como a dona de casa Marisa dos Santos, que mora em Cavalcante, Goiás. Ela já retira remédios pela farmácia popular há 4 anos, inclusive para o colesterol. E conta a diferença que o programa faz nas contas da casa.
A farmácia popular é muito importante para quem não tem condição financeira de comprar os seus medicamentos, como no meu caso. Se não fosse pela farmácia popular, eu não teria condição de pagar por causa das contas e interferir também na minha alimentação.
A novidade marcou os 20 anos do programa Farmácia Popular, que já beneficiou mais de 70 milhões de brasileiros desde a sua criação. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, o programa tem capacidade para atender 96% dos brasileiros. Desde o ano passado, os beneficiários do programa Bolsa Família passaram a ter acesso gratuito a todos os medicamentos do programa. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comentou a expansão e disse que o programa é fundamental para garantir o cuidado à população.
Ela está presente em 85% das cidades brasileiras, 4.700 municípios com farmácia popular. E queremos universalizar. Quero aproveitar esse momento para afirmar a importância do Farmácia Popular como programa do SUS e celebrar que o Farmácia Popular voltou com força como componente da nossa assistência farmacêutica e componente do cuidado à saúde da população brasileira.
Para retirar os remédios nas farmácias populares de todo o país, basta o usuário ir até uma farmácia credenciada e apresentar a receita médica, documento de identidade e CPF. Reportagem Graziela Mendonça.
E um dos medicamentos oferecidos pela farmácia popular é para pessoas com diabetes.
A doença que pode levar à morte tem fatores de risco como tabagismo, obesidade, alimentação não saudável, consumo excessivo de álcool e sedentarismo.
Só no ano passado foram realizados quase 30 milhões de atendimentos pelo SUS. Vamos saber mais na reportagem de Jéssica Gonçalves.
O professor Lucas Ferreira foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 15 anos de idade. Durante 3 anos, fez tratamento em uma unidade básica de saúde e hoje, com 28 anos, é atendido em um centro de referência do Sistema Único de Saúde em Brasília. Os medicamentos que ele usa também são fornecidos pelo SUS.
Eu faço uso de 2 insulinas, essas insulinas são retiradas na farmácia de alto custo. Insumos são lancetas, tiras para fazer o teste. Isso é retirado na unidade básica de saúde, na UBS. Faço uso de 6 ampolas de insulinas, né, entre as duas insulinas diferentes que eu uso. Atualmente eu estou fazendo uso do sensor, do monitor de diabetes, que também ele é bastante caro, então tudo isso tem sido coberto pelo SUS.
O diabetes é causado pela baixa produção ou má absorção de insulina, hormônio que garante energia para o organismo e regula a glicose no sangue. Algumas condições aumentam o risco, como tabagismo, obesidade, alimentação ruim, consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. O diabetes é dividido em tipos 1 e 2, como explica explica a médica endocrinologista Alexandra Rubin.
O diabetes tipo 2, ele é uma doença silenciosa. Ele acomete principalmente pessoas a partir dos 40 anos, tem muita relação com sobrepeso e obesidade. O diabetes tipo 1, que é aquele que acomete principalmente crianças e adolescentes, ele tem um início mais abrupto, porque há uma destruição das células do pâncreas que produzem a insulina. E ainda nós temos os casos de diabetes que pode ser desenvolvido durante a gestação.
O SUS oferece vários tipos de medicamentos para o tratamento do diabetes. O paciente pode acessar tanto nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde, quanto pelo programa Farmácia Popular, de forma gratuita. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2022 para cá, mais de 36 milhões de pessoas com diabetes receberam atendimento ambulatorial pelo SUS e cerca de 280 mil foram atendidas no ambiente hospitalar. A diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Gilmara Santos, explica os principais sintomas da doença.
A gente tem em torno de quase 17 milhões de pessoas no Brasil acima de 18 anos que têm diagnóstico, né, de diabetes tipo 2. Geralmente, as pessoas apresentam alguns sinais e sintomas, né? Estão ali com sede excessiva, tem uma fadiga, apresentam uma vontade maior de urinar, né? Que a gente podia dizer assim, uma urina mais frequente durante o dia, né, esse excesso de urina, a fome também intensa.
No mês de abril, o governo federal inaugurou uma indústria de insulina no município de Nova Lima, em Minas Gerais, que poderá atender mais de 1 milhão e 900 mil pacientes. Com investimento de 800 milhões de reais, a fábrica vai produzir até 20 milhões de unidades de ampolas de insulina por ano. Reportagem Jéssica Gonçalves.
As bulas de remédio vão poder ser acessadas de forma digital.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje projeto piloto para a implementação da bula digital de medicamentos no Brasil.
Com isso, as informações sobre alguns medicamentos vão estar disponíveis por meio de código de barras ou QR Code.
Dessa forma, também será possível fornecer o acesso a dados adicionais, como vídeos, áudios e outras instruções que ajudem o uso adequado do remédio.
Segundo o diretor-relator da agência, Daniel Pereira, a proposta está alinhada a uma tendência mundial para modernizar o acesso a essas informações.
Constituindo o primeiro passo para que se inicie a transição de informações sobre medicamentos em papel para eletrônica e gerando uma oportunidade para aprimorar a acessibilidade e personalização das informações em saúde. Atualmente, as bulas de medicamentos destinadas a ambientes hospitalares são utilizadas por profissionais de saúde que já demonstram ter fácil acesso às bulas digitais e já houve dispensa dessa bula física. Considerando, sobretudo, o papel da Anvisa na proteção da saúde da população, especialmente da população mais vulnerável no que se refere ao acesso digital, o usuário terá acesso irrestrito à bula física caso a solicite em qualquer situação.
As informações coletadas e monitoradas durante esse período devem servir para a futura regulamentação definitiva sobre o tema.
E a bula impressa, como fica? Segundo a Anvisa, ela deve ser oferecida caso seja solicitada pelos pacientes ou profissionais de saúde.
A norma também prevê que os locais que vendem remédios informem em comunicação visual aos consumidores a possibilidade de solicitar a bula impressa.
Mais da metade dos incêndios registrados no Pantanal já foram extintos.
E 13 dos 24 incêndios que ainda restam já estão controlados.
As ações no Pantanal contam com mais de 800 profissionais, além de suporte por ar, água e terra.
E novos brigadistas serão contratados pelo governo federal para garantir que o número de ameaças pelo fogo reduza ainda mais e se estabilize abaixo da média.
30 incêndios dos 54 registrados no Pantanal já foram extintos, o que representa um controle de 55% das ameaças causadas pelo fogo no bioma, segundo os números divulgados nesta quarta-feira pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Dos 24 ainda ativos, 13 incêndios estão controlados, ou seja, o fogo está cercado por uma linha de controle. De acordo com a ministra, a estabilização da situação do bioma é resultado de uma ampla força-tarefa.
Nós temos ali o início de uma estabilização, uma inflexão, graças às ações que estão sendo feitas no Pantanal em relação à diminuição das frentes de incêndio. E isso tem a ver com todas as ações que estão sendo feitas conjuntamente com os governos do Estado, mas com um esforço muito grande do governo federal numa verdadeira força-tarefa de enfrentamento aos incêndios que estão acontecendo agora.
Atualmente, 830 profissionais do governo federal atuam para controlar os incêndios na região. A força-tarefa inclui brigadistas do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, em cooperação com o Corpo de Bombeiros dos estados. As ações são realizadas com suporte de 15 aeronaves, 15 embarcações e 3 bases em operação, nos municípios de Corumbá, Poconé e Porto Conceição. Novos brigadistas devem ser contratados pelo governo federal para reforçar as equipes que atuam no Pantanal. A ideia é ampliar de 183 para 250 o número de agentes na região. De acordo com o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, André de Lima, o esforço segue para que nos próximos 30 dias os focos fiquem abaixo dos índices já registrados.
E a meta é essa, fazer com que a curva ela agora não só ela seja revertida, como ela se estabilize para um patamar muito inferior aos incêndios de 2020. Esse é o esforço que agora a gente está fazendo nos próximos 15 dias, 15, 30 dias.
O Pantanal enfrenta a seca mais grave em 70 anos. O período de julho de 2023 a junho de 2024 é o mais quente já registrado nas medições recentes. Além disso, a bacia do Rio Paraguai registrou o menor acúmulo de chuvas por ano hidrológico desde 2001. Reportagem Gabriela Noronha.
E agora vamos falar sobre o Fundo Amazônia.
A Noruega formalizou uma doação de mais de 270 milhões de reais e se consolida como o maior parceiro do fundo.
Os recursos são administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Com 15 anos de existência, o Fundo Amazônia foi criado para captar e aplicar recursos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Os valores devem ser usados também para a promoção da conservação e do uso sustentável na região. E até 20% dos recursos podem ser aplicados no combate ao desmatamento em outros biomas brasileiros, como o Pantanal, por exemplo, e em outros países tropicais. Esses recursos não são reembolsáveis. O fundo é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, explicou como funciona o fundo.
É conhecido como o maior fundo de pagamento por resultados do mundo. Ele já era desde a sua criação em 2008 e continua sendo hoje. O Brasil está recebendo doações de países, de instituições, por aquilo que ele já fez. Nós não estamos recebendo dinheiro para fazer alguma coisa, nós estamos sendo pagos por ter reduzido o desmatamento. E gasta o dinheiro no quê? Em ações que nos ajudem a continuar enfrentando o desmatamento e em ações que gerem desenvolvimento sustentável na Amazônia.
A estrutura de governança do Fundo Amazônia foi recriada no ano passado, o que possibilitou a chegada de novas doações. Esse foi o caso da Noruega, que formalizou uma nova doação no valor de 50 milhões de dólares, o equivalente a 273 milhões de reais. Essa é a maior doação anunciada neste ano. Além da Noruega, outros países como Alemanha e Reino Unido também fazem parte do grupo de doadores internacionais do fundo. Os recursos são repassados para projetos que monitoram o desmatamento na Amazônia, produzem análises científicas ou promovem economia sustentável no local. Esse é o caso do projeto Assentamentos Sustentáveis. A iniciativa foi implementada e coordenada pelo IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que desenvolveu um modelo de produção agrícola sustentável com fornecimento de assistência técnica para agricultores familiares do oeste do Pará. O projeto contou com o apoio do Fundo Amazônia durante os anos de 2013 a 2017. O resultado desse trabalho com 3 mil famílias foi a geração de renda e a redução do desmatamento, como contou o diretor executivo do Instituto, André Guimarães.
A renda aumentou em torno de 140% em média, enquanto o desmatamento foi reduzido em 80%. Então, a nossa hipótese original, quando começamos a desenvolver esse projeto, é de que a gente, fornecendo assistência técnica para a agricultura familiar tem uma melhor performance, tanto do ponto de vista de resultados e de renda e de produção, quanto também em relação à redução do desmatamento, essa hipótese foi comprovada.
O Fundo Amazônia já apoiou 111 projetos em um investimento total que supera 2 bilhões de reais. As ações já beneficiaram 196 unidades de conservação, com mais de 74 milhões de hectares de áreas protegidas. O fundo também ajudou mais de 61 mil indígenas de 101 terras na Amazônia. Com os recursos, foram feitas 1.900 missões de fiscalização ambiental e produzidas 613 publicações científicas. Reportagem, Márcia Fernandes.
Você está satisfeito com a conectividade de internet que recebe?
Para saber sobre a qualidade do sinal oferecido à população, o Ministério das Comunicações promove a Blitz da telefonia móvel.
A Blitz já passou por 10 cidades e agora está em São Paulo, onde fica até o dia 12 de julho.
Para avaliar os problemas de conectividade nas cidades, em especial onde há falta de sinal de celular, o Ministério das Comunicações realiza a Blitz da telefonia móvel. A ação da pasta é uma resposta aos problemas na telefonia móvel relatados em todo o país. Segundo o secretário nacional de telecomunicações, Hermano Tércios, o objetivo é garantir a ampliação da cobertura, a melhoria da qualidade e a redução das desigualdades regionais.
A gente faz medição dos níveis de sinal e do nível de velocidade de conexão de todas as prestadoras grandes, das três maiores prestadoras. Medimos tanto a rede 4G quanto a rede 5G dessas prestadoras, parâmetros de força do sinal, intensidade e velocidade de conexão. A ideia é fazer em todas as 27 capitais do Brasil, e isso até o final desse ano ou início de 2025.
Nesta quarta-feira, técnicos da Anatel fiscalizaram o mercado municipal de São Paulo. Este é um dos 20 pontos definidos entre o Ministério das Comunicações e a Anatel para medição do serviço na cidade. O assessor técnico da Anatel São Paulo, José Humberto Sverzuti, explicou como será feita a verificação de qualidade dos serviços móveis prestados pelas operadoras de telefonia.
Vai medir a qualidade percebida pelo usuário, ou seja, como se fosse o consumidor ali. E ela vai medir o quê? A velocidade da informação, atraso e perda de informação, chamada perda de pacote.
A Blitz acontece em todo o país. Algumas capitais já passaram pela fiscalização, como Brasília, Fortaleza e São Luís. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, o Conecta BR. O programa tornou mais rigoroso o índice de cobertura das prestadoras de serviços com níveis de qualidade adequados, que passou de 80% para 95%. Reportagem, Dima Soldi.
A inflação do mês de junho desacelerou e ficou em 0,21%.
O índice abaixo da taxa registrada em maio, que tinha sido de 0,46%.
Os preços de alimentos e bebidas foram os que mais tiveram impacto na inflação de junho.
Ainda assim, a taxa para alimentação em casa foi menor em relação à registrada no mês anterior.
O IPCA, índice oficial de inflação, é medido pelo IBGE.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai adotar a assinatura eletrônica gov.br nas plataformas Conecta TCU e Protocolo Eletrônico. A mudança vai simplificar a interação da população, gestores públicos e advogados com a organização. A medida elimina o uso de diferentes logins e senhas, traz mais segurança na assinatura de documentos e torna o envio mais rápido e intuitivo. O gov.br é uma plataforma do governo federal que oferta mais de 4 mil serviços digitais. Além de facilitar o acesso do cidadão, a ferramenta permite mais integração entre as esferas de governo. A iniciativa é uma parceria do Tribunal com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Saiba mais detalhes sobre a mudança em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF abre prazo de 30 dias para conciliação sobre acordos de leniência da Lava Jato.
STJ mantém efeitos de condenações de 3 pré-candidatos às eleições municipais deste ano.
Homem é condenado por desmantelamento ilegal na Floresta Amazônica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal abre prazo de 30 dias para conclusão da conciliação entre entes públicos e empreiteiras sobre os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato.
O ministro André Mendonça atendeu a pedido da Advocacia Geral da União de mais tempo para concluir discussões com empreiteiras. Michele Chiapa.
De acordo com a AGU, a proposta final foi aceita pelas empresas, mas ainda faltam negociações sobre os prazos de pagamento das dívidas restantes. A validade dos acordos de leniência firmados pelas empreiteiras é objeto de ação apresentada em março do ano passado pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e pelo Solidariedade. Eles argumentam ilegalidade na celebração dos pactos antes do acordo de cooperação técnica, que sistematiza regras para o procedimento.
Mantida a condenação de 3 pré-candidatos às eleições municipais deste ano, o que pode impedi-los de participar do pleito em razão da lei da ficha limpa.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
Fábio Belo de Oliveira e Fabrício Menezes Marcolino, pré-candidatos a municípios paulistas, e Alexander Silva Salvador de Oliveira, possível concorrente em município mineiro, pediram no STJ para suspender condenações mantidas por acórdão dos tribunais estaduais. Ao não conhecer do pedido, o ministro Og Fernandes entendeu não ser cabível a análise antecipada sobre a suspensão das condenações em nenhum dos 3 casos. A lei da ficha limpa tem o objetivo de tornar as regras de inelegibilidade mais rígidas para dificultar o acesso de condenados à administração pública.
Está aberto o prazo para a publicação de edital com nomes dos mesários que vão atuar nas eleições municipais de outubro.
Os juízes eleitorais têm até 7 de agosto para divulgar os nomes dos escolhidos. Sofia Dorta.
Mesários são cidadãos, convocados ou voluntários, que trabalham na mesa receptora de votos ou de justificativa eleitoral no dia de uma eleição. Quem quiser colaborar de forma voluntária pode entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado onde mora ou com o cartório eleitoral. Além de prestar um serviço à democracia, ser mesário gera alguns benefícios, como horas complementares em cursos universitários, 2 dias de folga por cada dia trabalhado e vantagem em caso de empate em concurso público, se estiver previsto no edital do certame.
Usina não tem responsabilidade por trabalho infantil explorado por fornecedor de cana-de-açúcar.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho explicou que o adolescente começou a trabalhar na plantação de cana-de-açúcar com 15 anos para um dos fornecedores da usina Pedra Agroindustrial de Serrana, São Paulo. Para o MPT, como a empresa era a única beneficiária da produção de cana-de-açúcar daquela região, ela tinha o dever de prevenir a exploração do trabalho infantil. A ré foi condenada a pagar R$100 mil por dano moral coletivo, mas recorreu da decisão. No TST, a 8ª turma afastou a condenação por entender que a usina não interferia nas atividades do fornecedor, apenas comprava a matéria-prima produzida por ele.
Justiça Federal condena homem por desmatamento ilegal na Floresta Amazônica.
Além da recuperação ambiental, ele terá que pagar indenização por danos morais coletivos. Verônica Macedo.
Na sentença, a justiça levou em consideração informações do monitoramento por satélite feito com tecnologia geoespacial desenvolvida pelo projeto Amazônia Protege, do Ministério Público Federal. Os dados revelaram um desmatamento entre os anos de 2016 e 2017 de uma área de 125 hectares de floresta amazônica, desmatada sem autorização da autoridade competente no município de Apuí, no Amazonas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada a suspensão do pagamento de dívidas de aposentados no Rio Grande do Sul. Avança no Senado cota para mulheres em conselhos de administração de estatais. Senado aprova medida provisória que destina R$1 bilhão para a proteção do povo Yanomami. Boa noite. Empresas públicas como Caixa Econômica Federal e Correios ou de economia mista como a Petrobras poderão ser obrigadas a reservar um percentual mínimo de vagas para mulheres nos conselhos de administração. A determinação está em um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e que seguiu para a votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça reserva para mulheres o percentual mínimo de 30% das vagas nos conselhos de administração de empresas públicas, sociedades de economia mista ou companhias em que a União, estados ou municípios detenham a maioria do capital social com direito a voto. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, aproveitou para cobrar do governo requisitos técnicos para o preenchimento desses cargos.
E eu vejo o governo fazendo muito isso, colocando pessoas no Conselho de Administração e Conselho Fiscal apenas como argumento de aumento salarial. Então está cheio de pessoas que não têm a mínima condição técnica de dar o parecer de Conselho Fiscal, Conselho de Administração, ocupando esses cargos, vai lá numa reunião, duas, três, ganhando sei quantos mil por mês, mas comprometendo toda a gestão pública, que já é ineficiente.
Mas o relator Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, defendeu o projeto.
É louvável que se exija a qualificação adequada para a ocupação de cada espaço do poder público, mas evidentemente essa exigência deve vir numa legislação geral e não numa norma que é de afirmação e de inclusão das mulheres. Não seria razoável exigir qualificação das mulheres e deixar de lado a qualificação dos homens.
A proposta que vai ao plenário determina ainda que dessas vagas destinadas a mulheres, 30% devem ir para negras ou mulheres com deficiência.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a proposta que obriga a União a divulgar todas as despesas pagas com cartões corporativos dos órgãos públicos do Executivo e do Judiciário federais. O projeto é do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, e recebeu um texto alternativo do relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. A proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. O projeto obriga os órgãos públicos a divulgarem toda e qualquer despesa com os cartões, assim como as respectivas notas fiscais, prestações e aprovações de contas e os recibos e notas de ressarcimento. O projeto ainda proíbe classificar como sigilosas as despesas de caráter pessoal, como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. Carlos Portinho acatou uma emenda do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que permite o sigilo de informações apenas relativas a despesas imprescindíveis à segurança nacional. Quem cometer crime violento contra crianças poderá ter a progressão de pena dificultada. Um projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública exige que o preso cumpra ao menos metade da pena antes de passar por um regime mais brando. A reportagem é de Laís Nogueira.
Atualmente, a lei permite que condenados por crimes contra crianças, exceto os hediondos, progridam de regime, ou seja, passem de um regime mais rígido para um mais brando de prisão, após cumprir um quarto da pena. O projeto, que aumenta esse tempo para no mínimo 50% da pena, foi aprovado nesta terça pela Comissão de Segurança Pública do Senado. O projeto é de autoria do presidente da comissão, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e teve voto favorável da relatora, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Para a senadora, o projeto reforça o compromisso do Estado com o bem-estar e a proteção das crianças.
É de extrema importância, considerando a vulnerabilidade dessas vítimas e a necessidade de garantir que a sociedade seja protegida contra possíveis reincidências.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, lembrou que a maioria dos casos de violência contra crianças acontece dentro de casa.
Relatório do Atlas da Violência de 2024, mais de 65% das violências contra criança ocorrem até os 14 anos dentro de casa. É um crime silencioso.
O projeto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário do Senado aprovou a medida provisória que liberou mais de 30 milhões de reais para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. O dinheiro será usado na reforma das instalações da corporação e na compra de equipamentos e viaturas após as enchentes no estado em janeiro. A reportagem é de Érica Christian.
Os recursos serão usados em obras e na compra de equipamentos e viaturas danificadas pelas chuvas que acometeram o estado em janeiro. Do total dos 30 milhões de reais, cerca de 24 milhões de reais serão destinados às atividades de policiamento, fiscalização e enfrentamento à criminalidade e corrupção no município do Rio de Janeiro. O restante, que soma pouco mais de 6 milhões, será repassado para o Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Local. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou a importância da liberação desses recursos.
A Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho muito importante no Rio de Janeiro. Em especial, eles tiveram esse problema com as enchentes e precisa recompor o seu equipamento, o seu material. Portanto, você ter essa medida provisória aprovada para que esses recursos cheguem, sejam utilizados de forma eficiente e transparente, é bastante importante.
Aprovada sem mudanças pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a medida provisória será promulgada.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que suspende temporariamente a cobrança de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. Pelo texto, os interessados deverão procurar o banco para solicitar o adiamento dos pagamentos durante a vigência do decreto de estado de calamidade. Os detalhes com Marina Dantas.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que suspende, por 180 dias, as cobranças de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes. A relatora, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, explicou que o interessado deverá procurar o banco para solicitar o adiamento dos descontos durante a vigência do decreto de estado de calamidade.
Esta proposição dará um alívio, ainda que pequeno, para aqueles que estão enfrentando essa calamidade pública, pois permitirá que durante 6 meses eles tenham um dinheiro extra para pelo menos recuperar um pouco de sua dignidade.
A relatora também incluiu na suspensão do pagamento do crédito consignado os beneficiários de programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família. A proposta estabelece ainda que as prestações suspensas serão parcelas extras à última prevista sem a cobrança de multas e juros e a inscrição em cadastros de inadimplentes.
E o Senado aprovou uma medida provisória que destina R$1 bilhão para a proteção do povo Yanomami. O objetivo é combater o garimpo ilegal no território. A reportagem é de Pedro Pince.
Do total de recursos, 309,8 milhões de reais são destinados à participação das Forças Armadas com o uso do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e 60,18 milhões para a atuação da Força Nacional, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal na área. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que presidiu uma comissão temporária externa da Casa, que acompanhou a situação dos Yanomami e a saída dos garimpeiros, destacou que o governo federal é responsável por sanar os problemas desses indígenas.
Exatamente as dificuldades que eles estão passando para dar manutenção a essa assistência sanitária aos índios Yanomami. Então, isso é claro, visível e é um fator recorrente que o governo federal vai ter que consertar e apoiar de uma forma muito vigorosa para que, na verdade, os problemas que aconteceram no passado não vão continuar acontecendo no presente.
O texto segue agora para a promulgação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara avança nas discussões sobre o projeto que regulamenta a reforma tributária.
E deputados em plenário avaliam reflexos das mudanças na cadeia de impostos do país.
Na sessão de ontem, Câmara aprovou mudanças no currículo e formato do ensino médio.
Boa noite. A Câmara concluiu a votação do projeto que reformula o ensino médio, com carga horária maior para o ensino técnico.
O repórter Antônio Vital acompanhou a votação da proposta, que já pode virar lei.
Depois de meses de polêmicas e negociações, o plenário da Câmara concluiu a votação do projeto do governo, que altera mais uma vez o currículo e o formato do ensino médio, que já havia sido reformulado em 2017, no governo Michel Temer. O projeto já tinha sido aprovado em março pela Câmara, depois de um acordo entre o governo e o relator, que aumentou de 1.800 para 2.400 horas de aula, chamada Formação Geral Básica, aquela parte do currículo que tem as matérias tradicionais, como português, matemática e outras. A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas. Para completar o total, o aluno poderá escolher entre o curso técnico ou uma área para aprofundar seus conhecimentos, batizadas de itinerários formativos. Para os alunos que optarem pelo ensino técnico, a formação geral básica será de 1.800 horas. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto foi alterado pelo Senado, mas grande parte das alterações foi rejeitada pelo relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Uma das mudanças feitas pelos senadores permitia que os alunos pudessem escolher entre o inglês e o espanhol como língua estrangeira obrigatória. Mendonça Filho retomou o texto da Câmara, que obriga o ensino de inglês e mantém o espanhol como optativo. Outra alteração rejeitada pelo relator obrigava 70% da grade ser composta pelas disciplinas básicas e apenas 30% pelos itinerários formativos. Deputados aliados do governo defenderam a proposta do Senado, no lugar do texto do relator. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o ensino do espanhol é importante no Brasil e não delimitar as matérias nos itinerários formativos permite a inclusão de disciplinas irrelevantes.
O Senado conseguiu melhorar um pouco mais. Por isso, a defesa do substitutivo do Senado é uma necessidade histórica. O Senado, por exemplo, em relação aos itinerários, manteve a divisão dos conteúdos das disciplinas por área de conhecimento, mas adicionou que os itinerários devem ser oferecidos em três áreas de conhecimento, flexionando e, ao mesmo tempo, contendo, para não haver uma dispersão banalizadora. Incorporou o espanhol.
O inglês e não o espanhol como língua estrangeira obrigatória foi defendida pela deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo.
Quando a gente fala de linguagem científica, de pesquisa, de ciência, a gente tem que valorizar o inglês. Então é importante que o inglês seja considerado, sim, a língua obrigatória. Porque obrigar o espanhol em detrimento do inglês, no mínimo, é trazer para o nosso país uma mediocridade na educação, que, aliás, nós já temos, porque as notas da nossa educação são péssimas e todos sabem.
O relator também rejeitou a emenda do Senado que obrigava os municípios a manter ensino médio regular noturno em pelo menos uma escola, quando houver demanda. Mas grande parte da discussão gerou em torno do ensino técnico, priorizado pelo relator. Mendonça Filho optou por retomar o texto original da Câmara, que permite ao aluno do ensino técnico contabilizar o trabalho como disciplina prática, o que tinha sido retirado pela relatora do Senado, senadora Dorinha Seabra, do União de Tocantins. Isso foi criticado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
A Dorinha havia vedada a possibilidade do trabalho remunerado ser contado como tempo de cumprimento das exigências curriculares. Se uma criança ou um adolescente precisa trabalhar para contribuir com a renda da sua família, ao que nós deveríamos atuar para combater que isso aconteça, porque lugar de criança é no banco das escolas, ao contrário, o relator está dizendo que isso pode ser contado como tempo de formação curricular. Gente, pelo amor de Deus, é dar um salvo-conduto e um elogio ao trabalho de adolescentes.
O relator Mendonça Filho defendeu uma carga horária maior para o ensino técnico e uma redução das disciplinas das demais matérias para os alunos que optarem pela formação profissional.
ênfase para a educação técnica profissionalizante, profissional. Até porque é uma das maiores demandas da juventude brasileira de respeito à questão do acesso à educação técnica profissional, que infelizmente no Brasil alcança um patamar bastante reduzido, apenas 11% das vagas em educação profissional, quando a média da Europa supera os 40%.
O projeto que reforma o ensino médio seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, pediu a realização de audiência pública para discutir questões relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil. O objetivo, segundo o deputado, é debater a equidade na distribuição das vagas e a transparência nos critérios de seleção.
Tadeu Venere também questiona a decisão de limitar o financiamento a 60% do valor da mensalidade. Segundo o deputado, a medida tem levado muitos estudantes a desistir de seus cursos por não conseguirem arcar com a diferença.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, celebra o aumento da aprovação do governo federal, com 54% de aceitação, segundo pesquisa divulgada ontem. Ele atribui o resultado a programas como a reforma tributária, farmácia popular, Bolsa Família, o Desenrola e o Pé de Meia.
Rogério Correia acrescenta que a redução do preço do combustível e do gás de cozinha é um avanço em comparação com os altos valores praticados no governo anterior. Para o parlamentar, o sucesso das políticas atuais incentiva o governo a continuar trabalhando em favor do país.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, avalia que o crescimento de apoio ao governo é uma prova da eficácia aplicada nas políticas públicas. Segundo o deputado, apesar da oposição do mercado financeiro, a economia do Brasil demonstrou que não depende apenas do setor especulativo.
Flávio Nogueira considera que o executivo acerta em priorizar projetos que beneficiam os mais pobres. Parlamentar sugere a conclusão de obras essenciais para o Nordeste, em especial a transnordestina.
Ao fazer um balanço dos últimos meses de governo, Alexandre Linemaier, do PT do Rio Grande do Sul, apresenta dados que refletem a melhoria da economia do país, como a queda do desemprego, o crescimento do PIB e a redução da inflação.
Alexandre Linemaier menciona ainda o êxito dos programas de combate à desigualdade social do governo, que reduziram o número de pessoas que passam fome de 33 milhões para 9 milhões de brasileiros. Ele acredita que o fim do discurso de ódio pode reduzir a polarização política e levar o país a uma reconstrução mais eficiente.
O Almir Assunção, do PT da Bahia, expressa preocupação com a situação crítica pela qual passa a Argentina, em contraste com o que ocorre no Brasil. Segundo ele, sob a atual gestão federal, a inflação está controlada, os investimentos e o número de empregos têm crescido e as políticas públicas têm impulsionado a economia e o desenvolvimento.
Valmir Assunção elogia a decisão do governo federal de pagar a instalação e os créditos iniciais de todas as famílias inscritas no INCRA. O congressista alega que a medida vai fortalecer a reforma agrária e os assentamentos rurais, beneficiando milhares de famílias.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, menciona o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto desvio e venda ilegal de joias recebidas enquanto estava no cargo. A deputada lembra que as questões apontadas pela Polícia Federal foram comprovadas por mensagens eletrônicas entre o mandatário e seu ex-ajudante de ordens.
Segundo repercute Jandira Fegali, Bolsonaro chefiava uma organização criminosa, enfrenta diversos inquéritos e deverá ser preso em breve. Para ela, o governo anterior é indefensável e oposto ao atual, que tem promovido o desenvolvimento e alcançado apoio em todas as regiões do país, graças à melhoria na qualidade de vida da população.
A comissão aprova medidas para a retomada da atividade de pequenas empresas afetadas por desastres.
A repórter Laís Menezes nos conta quais as condições.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou proposta com medidas para facilitar a retomada das atividades de pequenas empresas situadas em áreas diretamente afetadas por desastres ambientais e climáticos, como as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. De acordo com o texto, desde que reconhecida a situação de calamidade pública pelo governo federal, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas poderão, por exemplo, permanecer no Simples Nacional, mesmo que ainda estejam devendo seus impostos. O Simples Nacional é um regime simplificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos voltados para empresas pequenas. Dentro do Simples Nacional, elas pagam tarifas menores do que os valores cobrados de grandes empresas, além de contarem com algumas isenções dependendo da receita bruta anual. Uma das regras do sistema é a de que, se a empresa tem pendências tributárias, ela é excluída do regime. Por isso, o projeto protege as empresas que passaram por desastres e também estende até 2025 o prazo para nova inscrição no Simples Nacional para as empresas que foram excluídas do regime no início de 2024. Além disso, o prazo para pagamento de impostos também foi ampliado na proposta. A proposta original do deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, previa a medida apenas para o Rio Grande do Sul. Mas o relator do projeto na Comissão de Indústria, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, ampliou a aplicação para todos os estados. Xu lembrou que as empresas já fragilizadas pelas consequências econômicas da pandemia de Covid-19 agora enfrentam mais um desafio, o de reconstrução e recuperação pós-desastre ambiental. O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, leu o parecer do relator durante a votação da proposta.
Não há razão para não desenvolvermos uma regra permanente de regimes especiais de tributação para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte quando esse tipo de evento acontece.
De acordo com o projeto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal divulgarão, nas áreas atingidas, as linhas de crédito oficiais voltadas para os pequenos empreendimentos com condições simplificadas de acesso. O projeto, que garante medidas para facilitar a retomada das atividades de pequenas empresas atingidas por desastres ambientais, será analisado em seguida pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Agricultura.
O Escolto do PT da Paraíba celebra a aprovação no Senado de projeto de sua autoria que permite a utilização dos terrenos ociosos da União nas cidades para o cultivo de hortas comunitárias, para a produção orgânica e de mudas para o paisagismo urbano.
Luiz Couto espera que a votação final da matéria ocorra já no início de agosto. O deputado acredita que a iniciativa será muito útil para o povo brasileiro, promovendo tanto a segurança alimentar quanto a melhoria ambiental das cidades.
Segurança Pública.
Pastor Henrique Vieira do PSOL denuncia que lideranças evangélicas de uma facção criminosa do Rio de Janeiro estão proibindo o funcionamento de paróquias da Igreja Católica na zona norte da cidade. O deputado reforça que essas ações não representam a comunidade evangélica.
De acordo com o pastor Henrique Vieira, o fundamentalismo religioso busca impor uma moral à margem da lei, desrespeitando minorias e outras manifestações religiosas. Ele alerta que a combinação de intolerância religiosa e armamentismo resulta em violência tanto nas comunidades quanto nas instituições de poder.
Aprova o aumento da pena de crimes contra seguranças privados.
O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre a proposta.
Avança na Câmara dos Deputados o projeto que altera a distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. O texto retira a obrigatoriedade de que os estados recebam o mesmo valor, independente das demandas locais. Em 2024, o fundo repassou mais de R$1 bilhão aos governos estaduais. Desde 2021, a maior parte desses recursos é distribuída de forma igualitária entre os estados. Cada estado deve receber, no mínimo, cerca de 3,5% do dinheiro disponível. No total, quase 95% do Fundo Nacional de Segurança Pública é dividido sem diferenças, independente da característica de cada local. Nesse sentido, a proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública descarta o estabelecimento de um valor mínimo que deve ser repassado. O relator na comissão, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, concordou com a proposta e criticou a forma como a divisão é feita atualmente. Ele argumenta que não faz sentido enviar valores parecidos para todos os governos porque existem estados com mais necessidades do que outros.
Então não é justo que, por exemplo, um estado pequeno, muitas vezes, ele tenha a mesma quantidade de recursos destinado para o estado que é fronteiriço com países que têm um intenso trânsito de traficantes de drogas, de arma de fogo. Essa é uma lógica que visa analisar critério de distribuição de recursos do fundo, a quantidade de crimes que ocorrem naquele estado e o tamanho de outras ações que deverão ser desenvolvidas para o combate e enfrentamento à criminalidade.
A lei em vigor prevê que o restante dos recursos devem ser enviados conforme critérios geográficos, populacionais e socioeconômicos de cada região. O capitão Alden ainda acrescentou, entre as prioridades da aplicação de recursos do fundo, a prevenção de violência em ambiente escolar. A lista dos critérios na legislação atual já inclui a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Agora, o projeto que altera a distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
longo do dia de hoje, o principal tema dos pronunciamentos dos deputados tem sido a regulamentação da reforma tributária.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, expõe suas expectativas em torno da regulamentação da reforma tributária, antecipando que as mudanças devem promover o desenvolvimento econômico e geração de empregos. Segundo o deputado, com as mudanças, o Brasil voltará a crescer de maneira significativa e sustentável.
Charles Fernandes argumenta que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos e ineficientes do mundo e que, por isso, precisa ser modernizado. O deputado vê as mudanças como cruciais para melhorar a competitividade do país e aliviar a carga tributária sobre empresas e cidadãos.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, reconhece a necessidade de regulamentar a reforma tributária, mas ressalta que a abordagem deve ser feita com responsabilidade para não sobrecarregar ainda mais os cidadãos brasileiros com novos impostos.
Coronel Assis enfatiza que a continuidade da reforma deve focar na redução da carga tributária, especialmente para os setores mais vulneráveis da sociedade. O deputado apela aos colegas que tratem o assunto com seriedade e atenção, alertando contra a imposição de medidas que possam ter um impacto negativo na vida dos menos favorecidos.
Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, solicita retirada de artigo do texto da reforma tributária, que, segundo ele, vai tornar as cooperativas médicas 294% mais onerosas que as operadoras comerciais. De acordo com o legislador, 32% do mercado de saúde e 30% dos médicos empregados em cooperativas serão diretamente impactados.
Paulo Folletto solicita ainda que se inclua na proposta uma alíquota diferenciada para alimentos ultraprocessados. O parlamentar médico de formação ressalta que esses alimentos são responsáveis pela obesidade infantil e por doenças como a diabetes e a hipertensão, geradoras de altos custos para o sistema de saúde.
Merlong Solano, do PT do Piauí, destaca pontos positivos da reforma tributária, dentre eles a modernização e o aumento da transparência do sistema, a justiça tributária com a devolução de impostos pagos em itens essenciais, via cashback.
Segundo Merlon Solano, a reforma vai isentar 15 produtos da cesta básica e oferecer 60% de desconto em tributos para saúde e educação, além de combater a sonegação, que representa 5% do PIB, e promover também o fim da guerra fiscal. O deputado defende uma carga tributária de até 26,5% e que todos paguem de forma justa, criando a possibilidade de reduções futuras.
Segundo Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o governo federal descumpre promessa ao não incluir a carne na cesta básica. Ele critica o texto que regulamenta a reforma tributária, apontando o aumento da carga de impostos para motoristas de aplicativos e itens de consumo popular, como bebidas.
Nicolas Ferreira também acusa o executivo de realizar cortes nas áreas da segurança, educação e saúde e de aumentar os gastos com viagens e estadias. Ele sugere que os cidadãos que votaram para eleger o atual governo estejam arrependidos e insatisfeitos com as políticas econômicas adotadas desde 2023.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, afirma que a regulamentação da reforma tributária é crucial para o futuro do Brasil. A discussão em torno do tema, segundo ele, deve transcender ideologias partidárias. O parlamentar frisa a importância de simplificar o sistema tributário, reduzir a burocracia e atrair investimentos.
Pastor Gil avalia que essas medidas são a garantia de um desenvolvimento sustentável e benéfico para todos os setores da sociedade. O deputado também enfatiza a necessidade de proteger os mais vulneráveis, promovendo a justiça social, o empreendedorismo e a inclusão.
João Daniel, do PT de Sergipe, elogia o texto de projeto que regulamenta a reforma tributária. Segundo ele, governo federal e Câmara compreenderam a importância de incluir a população pobre no orçamento público e de cobrar mais impostos da elite econômica do país.
O maior desafio, segundo João Daniel, é combater a sonegação e a especulação financeira, para que, em nome do desenvolvimento do Brasil, todos paguem impostos proporcionais ao que recebem. O deputado ainda aponta a união das forças democráticas como essencial para a reconstrução do país.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, apresentou uma emenda ao projeto de regulamentação da reforma tributária para incluir carne na cesta básica isenta de impostos. O deputado explica que a medida permitirá que as pessoas mais humildes tenham acesso à proteína, melhorando a qualidade de suas dietas.
O defensor Stélio Denner reconhece que essa proposta pode levar a um ajuste no índice de tributos que está sendo discutido no trâmite da regulamentação. No entanto, ele acredita que a medida é necessária para proporcionar uma alimentação mais igualitária para a população brasileira.
Votação.
O relator da regulamentação da reforma tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, passou a apresentação de seu parecer às mais de 800 emendas feitas no texto, após a discussão da matéria em sessão iniciada ainda pela manhã no plenário da Câmara. O parlamentar acatou algumas das emendas apresentadas.
Além de votar o texto básico da proposta, os deputados também precisam analisar os chamados destaques, que são modificações sugeridas pelos partidos para incorporar ou retirar trechos do relatório apresentado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, apresentação de Márcio Aquilissar, de Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.